E aqui vamos nós para o nosso áudio semanal. E se tem uma coisa que vocês não podem dizer que eu não tenho, é palavra. Aqui já vai a prova de que eu tenho palavra. Não disse para vocês que eu tenho dificuldade em seguir rotina, em seguir, em criar hábito. Aqui está uma prova incontestável disso. Depois de 2 ou 3 áudios no ritmo certo, o quarto já engasgou, né? E isso se repete em uma série de questões da minha vida, né? Isso é só mais uma manifestação da minha dificuldade em criar hábito, que durante muito tempo me condenei por isso, né? O nosso assunto de hoje, claro, vai ser sobre hábito. Durante muito tempo eu me condenei, até hoje eu ainda tenho os meus conflitos em relação a hábito. Porque ao mesmo tempo que ter dificuldade de seguir um hábito é algo problemático, também se manifesta como uma fortaleza quando vista do outro lado, né? Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade em improvisar. E isso, ao mesmo tempo que é bom, também se torna um perigo, porque deixar as coisas para a última hora acaba sendo um ponto de atenção meu. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque sabendo que eu gosto de improvisar e que eu tenho facilidade em improvisar, claro que é importante diferenciar o improviso da loucura, né? Tem uma frase conhecida do Dale Carnegie, que é: só os loucos falam de improviso, que é absolutamente real, né? O improviso é uma coisa, é você não saber e chegar lá na frente e querer falar. Isso é o improviso do louco. Outra coisa é você ter muito conhecimento sobre algo, ter todas as ferramentas e chegar lá na frente e parecer que está improvisando, mas na verdade aquilo já é algo que você construiu há muito tempo. Aquilo já é algo que você fez muitas vezes. E embora ninguém tivesse te convidado para aquela fala, você não criou nada exatamente ali. O que você fez foi com um repertório muito vasto, usou do seu repertório com sabedoria. Mas é um improviso do ponto de vista do momento, mas não do ponto de vista do conteúdo, né? E quanto, claro que se eu não tiver conteúdo, se for alguma coisa nova para mim, isso me deixa desesperado e com medo de passar uma vergonha em público, eu vou recorrer a todo conhecimento, a todo estudo, para não passar essa vergonha, para me preparar. Mas me faz lembrar os meus talentos da Gallup. Eu tenho uma facilidade muito grande de criar, ter ideias, colocar em prática e executar. Eu sei que eu dou conta. E saber que você dá conta, ao mesmo tempo que te dá uma tremenda confiança, retroalimenta a dificuldade de seguir o hábito, de seguir rotina, né? Então, a questão aqui é o equilíbrio, como tudo na vida. Como eu posso resolver meus problemas com rotina sem sacrificar a minha facilidade e a minha habilidade em improvisar, em criar, né? E saber quando, como equilibrar para que o uso demasiado ou a falta de uso demasiado dessas questões vão me colocar em situações ruins, como acontece na minha saúde, como acontece nos meus hábitos alimentares, de exercício físico, de saúde mental e assim por diante. Enfim, e também se reflete, por exemplo, na gravação do áudio aqui, como a gente acabou de ver. Para falar de hábito, pelo fato de eu ter uma dificuldade brutal com hábitos e rotinas, eu sempre estudei muito sobre o tema, porque é um tema que me encanta e eu fico extremamente encantado quando eu conheço alguém que tem facilidade com isso. Eu realmente admiro essa grama do vizinho é sempre mais verde, né? E essas pessoas normalmente admiram o contrário que eu tenho da facilidade de improvisar. E eu fico encantado com pessoas que têm facilidade em criar hábitos e seguir. Eu sigo muita gente no meu Instagram, pessoas que bodybuilders, pessoas que dietas de nutricionistas, pessoas que meditam, né? Porque eu acompanho as lives dessas pessoas, não porque eu queira ser um bodybuilder ou porque eu queira ser um praticante muito assíduo de meditação, mas porque eu admiro a rotina que essas pessoas têm e a facilidade que elas têm, ou facilidade tira, né? Mas a condição, a capacidade, melhor, que elas têm de criar hábitos e segui-los, né? Isso é muito legal. E pelo fato de estudar muito sobre isso, alguns livros me chamaram a atenção. O primeiro deles, talvez o mais famoso, do Charles Duhigg, que é O Poder do Hábito. Esse livro é maravilhoso, foi um dos livros que mais me impactaram em relação à formação de hábitos. E ele fala, conta uma história ali de um cara chamado Eugene Pauly. O Eugene Pauly é uma das primeiras histórias, se não a primeira história do livro. E é um senhor de idade que havia sido diagnosticado com uma doença muito, muito ruim, né? Que era uma encefalite viral. E essa doença, embora doença muito perigosa, mas que ele tenha conseguido se recuperar fisicamente, ele passou a sofrer ali de uma perda de memória que era recorrente. Uma coisa, ele perdeu acesso à memória. Ele não conseguia se lembrar de nada que tivesse acontecido depois de 1960. Até 1960 ele lembrava de tudo, mas daquela data em diante ele não lembrava de mais nada. Tem um filme, inclusive, do Adam Sandler, tem uma história que chama Como Se Fosse a Primeira Vez, que conta a história de uma menina que teve um acidente, perdeu também acesso à memória recente, da mesma forma que o Eugene Paul ele tinha perdido. Ele, por exemplo, não conseguia se lembrar do nome de pessoas que ele conheceu no dia. Ele não se lembrava de eventos que tinham acontecido no dia. Ele não se lembrava sequer de onde ficava a cozinha da casa dele, porque ele não. Ele tinha mudado para aquela casa depois da data, né? O que fez com que a esposa dele, coitada, teve que adotar uma rotina muito drástica, né? A esposa dele procurou um cientista especializado em perda de memória para tomar conta do Eugene Pauli, para de fato poder acompanhar, né, esse tratamento do cara. E uma das coisas que os médicos sempre tinham dito para ele, se eu não me engano, o nome do pesquisador ou do cientista era Larry Squire, alguma coisa assim. Ele tinha sido muito categóricos com a esposa do Eugene para que ela tomasse cuidado ao passear com ele. Ela sempre andava em volta do quarteirão com o marido, para que ele se exercitasse, para que ele não se separasse dela, porque se ele se perdesse, ele não saberia nem pedir informação, ele não se lembrava onde morava. E numa dessas, acho que ela largou a porta aberta, o marido escapou. E quando ela se deu conta, cadê o cara? E procura ali, procura acolá, não encontrou. Depois de alguns minutos procurando no jardim, ela resolveu entrar em casa para poder chamar a polícia. Quando ela entra, quem ela encontra sentado na cadeira na frente da televisão? O marido dela, o Eugene Paul. Falou, ué, mas será que ele não tinha saído daqui? Será que ele ficou esse tempo todo aqui em casa? Quando ela chegou, ela viu que na mesa de centro, na frente da televisão, tinha uma pilha de pinhas. Quando ela saía para passear com ele, ele sempre que saía catando coisas no chão, coisas que ele achava aleatoriamente, folhas, madeira, pedras. Aquele dia ele pegou pinhas. Então o que que tinha acontecido é que no tempo que ela procurava, ele deu a volta no quarteirão como eles faziam habitualmente e voltou sozinho. E ela foi perguntar para o Larry Squire, o cientista, o que que tinha acontecido. E ele descobriu um detalhe muito peculiar que mudou a ciência em relação à memória, em relação aos hábitos. Que na verdade não é que o Eugene Pauli ele tivesse lembrado do caminho de volta. O hábito de andar todos os dias o mesmo caminho é que tinha feito com que ele voltasse em segurança para casa. O hábito forma como se fosse uma canaleta. Já jogou boliche? Que você joga a bola, ela vai para a canaleta, não sai mais de lá. Forma uma canaleta. E a partir dessa canaleta formada, aquilo se torna a nova forma de fazer, se torna natural. E você vai encontrar, por exemplo, outro livro do Neil Ayle, que é o Hooked, em que ele fala sobre o hábito do ponto de vista de consumo, né? Então, como criar produtos e serviços que criem hábitos de consumo nos seus clientes. É óbvio que uma discussão como essa tem que ser feita dentro da perspectiva da ética, né? Até que ponto eu tenho o direito de criar um hábito no consumidor? Qual é o limite? Qual é a fronteira ética de uma situação como essa? Um filme que traz uma discussão de hábitos bem interessante em relação a isso é o documentário O Dilema das Redes. Um documentário que você vai gostar de ver e vai sair incomodado, porque ele mexe com a gente, ele mostra a nossa fragilidade, nos coloca em contato com um hemisfério nosso que a gente não conhecia. A nossa fragilidade, a suscetibilidade humana de fazer coisas no automático que nós nem nos damos conta, né? Então, ali é óbvio que essa discussão precisa ser feita à luz da ética. Um outro cara que fala muito sobre hábito é o BJ Fogg. Esse é BJ Fogg, Foggg. O BJ Fogg criou um livro bem bacana chamado Micro-Hábitos, as pequenas mudanças que mudam tudo. Como a partir de pequenas mudanças nós podemos criar hábitos saudáveis. Bem interessante, e animador, né? Porque às vezes pensar em mudar hábito pode nos levar a achar que são grandes transformações na nossa vida, e o BJ Fogg, pesquisador, diz justamente o contrário, que a gente consegue criar hábitos a partir de pequenas mudanças do dia a dia. Tem um livro bem legal dele chamado Tecnologia Persuasiva, em que ele também fala sobre hábitos. E por fim, nada menos importante, não menos importante do que nenhum outro, é um cara chamado Tim Urban, que fez um TED. Ele deve ter livros escritos, com certeza, que eu não conheço o livro dele. Eu assisti só o TED, que é um TED maravilhoso, que ele fala por trás da mente de um procrastinador. Embora ele não fale diretamente de hábito, ele fala de uma das consequências da nossa não formação de hábito, que é procrastinar. Então, quantas coisas você acaba procrastinando por não ter feito hábito, como eu, por exemplo, acabei procrastinando por um tempo a gravação desse áudio. E esse TED dele é maravilhoso, tanto do ponto de vista educativo, com a teoria que ele apresenta ali, quanto do ponto de vista reflexivo. Ele traz reflexões profundas e de uma maneira divertida. É um desenho que ele faz ali maravilhoso. Eu não vou dar muito spoiler. Se você não teve a oportunidade, eu recomendo que você assista Por Dentro da Mente de um Procrastinador, Tim Urban. Vale cada segundo que você se dedicar a isso. Então, formar hábitos, há várias teorias que falam sobre isso, né? E mesmo com todas elas, é um desafio. Por último, aqui, um modelo que eu recomendo para você é um chamado Behavior Change Dynamo, que eu vou publicar aqui no grupo logo depois desse áudio, que nos ajuda a formar hábitos a partir de mudança comportamental. Dá uma olhadinha, vou passar para você tanto o modelo quanto uma breve explicação dele, de modo que você possa utilizar, quem sabe, qual é o hábito que você gostaria de formar? Que hábito você gostaria de ter e que você ainda não conseguiu? E como você pode, de alguma forma, utilizar esse modelo e essa discussão que a gente teve para agora, intencionalmente, reservar alguns minutos para refletir sobre o que você precisa fazer para formar melhor um hábito. Vejo vocês no nosso próximo áudio, que será gravado nesse final de semana. E vamos em frente na formação do hábito. Valeu!